Alegria falar novamente com vocês aqui no Splash Show de quarta-feira, sempre com as situações mais importantes da sociedade contemporânea. Hoje temos um debate sobre a Fazenda, temos o retorno de Leandro Carneiro, que foi eleito a segunda pessoa mais falsa do Brasil na nossa enquete da semana passada. Vamos conversar de Homem-Aranha, vamos conversar de Lisiane na cadeia, lembra dela? Mas antes nós vamos começar com a sempre fundamental Yas Fiorello, que tem uma notícia aí urgente a respeito dos fluidos corporais de uma cantora de rock internacional. Não é verdade, ô Yas?
Exatamente, Chico, é a CPI do xixi, investigação seríssima que eu estou trazendo aqui agora para vocês a respeito da Sophie Urista, vocalista da banda de rock Brass Against. Ela foi notícia aqui no Tá Bombando na segunda-feira após urinar em um fã que se colocou debaixo das pernas dela e a gente aqui achando que os seus fãs que estavam mal servidos. Não, 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 tem ídolos piores que Chico Barney, galera. O que que aconteceu?
Que
A
absurdo!
Sophie... Tô brincando, tô brincando.
O fã dela tá até bem servido.
Ele tá ótimo, ele tá ótimo. O que que acontece? A Sofia tem 36 anos e agora ela é investigada pela polícia de Daytona Beach porque a atitude dela pode infringir o estatuto que torna ilegal expor seus órgãos sexuais em público ou em instalações privadas de maneira vulgar. Mas vamos entender um pouco mais da vida de Sofia. Ela nasceu em Detroit. Se mudou para Nova York aos 21 anos, levando na mala apenas 700 dólares e uma bexiga solta, né? Ela faz parte de uma família conservadora, coitada, não teve o apoio dos pais para seguir a carreira musical. Ela fez medicina, inclusive, antes disso, mas como cantora ela conseguiu coisas incríveis. Ela participou do The Voice, era do time da Miley, e aí você já entende a essência radical dela, era do time de Miley Cyrus. E agora ela está noiva. Ela namora desde 2015 com a instrutora fitness Jess King e noivaram em 2020. Mas aí, o que acontece? O fã está chateado? Não, não está. O fã está ótimo, está tudo bem com ele. Só fica aí o recado para Sofia. Sofia, quando for assim, corra até o banheiro da mesma forma que você correu atrás dos seus sonhos, querida. Vai dar tudo certo. Inclusive, tenho uma ideia de feat para ela. Quer ouvir?
Por favor, pelo amor de Deus.
Ela pode fazer um feat com a Julia B e o nome da música vai ser Essa Bexiga Solta.
Eu entendi.
Obrigada.
Eu adorei,
Obrigada.
adorei.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Semana passada foi cravo, essa semana foi xixi. Vamos ver o que teremos na quarta que vem com o Yas Fiorello.
Vamos torcer para que seja uma notícia normalzinha. Vamos ver o que vem por aí, galera.
Vamos torcer para as coisas melhorarem freneticamente até semana que vem. Muito obrigado, Yas.
Tchau, Chico. Até semana que vem.
Sempre uma alegria. Yas Fiorello conosco está bombando. E é o seguinte, outra situação que está acontecendo aí, está todo mundo muito preocupado, é o filme novo do Homem-Aranha. Nesta terça-feira foi lançado o trailer do terceiro filme do Homem-Aranha no MCU e tinha muita expectativa. Era uma expectativa gigantesca. Será que vai aparecer os antigos Homens-Aranhas, né? Toda aquela rapaziada. E para isso eu já queria chamar no palco aqui nossos queridos amigos Leandro Carneiro e Aline Ramos. Uma alegria tê-los de volta. Olá, olá.
Olá! Olá, tudo bem?
Muita gente estava esperando o Tobey Maguire e o Andrew Garfield reaparecerem, mas eles não apareceram ainda. Só quem deu as caras por enquanto, o retorno triunfal do nosso querido Leandro Carneiro, após 3 meses em Jericoacoara.
Tá certo. Não tem muito o que comentar depois disso. Eu pensei em falar que, tipo, nem vi, nem sabia que tinha lançado para justificar essa fama que eles colocaram que eu sou falso, tá? Me senti ofendido semana passada, mas a gente segue em frente aí, lutando contra tudo e contra todos, como a Daiane. Acompanhei um pouco, eu vi que tem uma estátua ali do Capitão América. Eu fico impressionado com os fãs de filmes assim, de ação, eles se comportam como os fãs de reality show. Eles ficam muito empolgados assim, na véspera, querem desvendar tudo, apontar teorias. É basicamente uma versão da Fazenda de Heróis, esse mundo da Marvel. É assim que eu vejo o pessoal acompanhando esses filmes. Eu
É um
gosto, né?
negócio muito interessante, porque alguns personagens de filmes antigos voltaram a aparecer nesse trailer. E a turma está muito empolgada com isso, fez vários memes. Tem um cidadão que é o Dr. Octopus, tem outro cidadão que é o Duende Verde, tem outro cidadão que é o... Como é que é o nome? O Electro, vivido por Jamie Foxx. Então, tem aí personagens muito famosos que fizeram parte da versão anterior e, por isso, tem essa expectativa toda aí. E muitos memes estão sendo criados, né? Todo mundo... Acho que se não tiver o tal do Tobey Maguire e o tal do Andrew Garfield, vai ser uma frustração generalizada. Eu não sei como é que está a autoestima desse Tom Holland, porque o menino é o novo Peter Parker, né? E daí as pessoas não aceitam que ele seja o único Peter Parker. Tem que ter algum reforço, tem que ter artistas mais gabaritados que ele, Aline.
Olha, sobre a autoestima dele, eu acho que está ótima, porque ele é o atual namorado da Zendaya. Então, quem está ali, né, todos os dias postando fotos dela no seu feed, nem se preocupa consigo, ele está ótimo, está tudo bem na vida dele. Agora, do fã, que é um mistério, mas eu acho que assim, será que esse barulho todo faz sentido? Eu acho que faz, porque o Homem-Aranha é um marco no cinema, principalmente Homem-Aranha 2. Então, vale a pena, né? Ficar se descabelando o dia inteiro, 24 horas, por um trailer. Faz todo sentido.
É normal, né? É normal. É tipo defender ataques a casacos alheios. Isso é normal. A internet está sendo muito normal. Mas é uma coisa que eu não consigo entender, queria aqui expressar meu desgosto, é que eu não entendo esse hype da internet em torno do Tobey Maguire. É um dos piores atores que já passaram por Hollywood. É um cara sem nenhum carisma. O Tom Holland é mil vezes mais carismático, um Peter Parker muito mais divertido, muito mais simpático, muito mais agradável. Essa é a minha opinião e eu tenho certeza que é a opinião da Zendaya também, que foi informada agora que eles namoram na vida real. É isso, eu não sabia.
Namoram. Se você entrar no Instagram do Sr. Tom, só tem foto da Zendaya. Ele é o namorado que só posta foto da namorada, de tão feliz que ele está e honrado por esse papel que ele ganhou na vida real. Então, eu acho que assim. Eu também concordo. Ele é melhor. Ele tem uma carinha de cachorrinho pedindo petisco 24 horas. Não tem como não simpatizar com ele.
Verdade. E tem uma... Eu vi muita gente brincando ontem que o Dr. Octopus, que é vivido pelo Alfred Molina, ele, uma hora ele mostra a cara do Tom Holland e ele fala: você não é o Peter Parker. Porque na época dele era o Tobey Maguire. E muita gente concorda com isso. Os fãs fervorosos, essa gente cafona que gosta do Tobey Maguire, concorda. Fala que ele não, ele é o usurpador do trono, ele é o caô pobre do Peter Parker. Eu acho isso escandaloso, uma falta de respeito com o menino. Que bom que ele tem o apoio da Zendaya e o nosso aqui também do Splash Show. Estamos juntos com Tom Holland. Viva Tom Holland. Essa é
o recado. Viva os três.
Viva os três Tom Hollands, né? É isso?
É isso. Perfeito. Fechou.
Então, da Marvel, nós vamos direto para outro lugar agora, que é a TV do pastor Valdemir.
São é assim. Lugares com muitos heróis, muitas figuras, assim.
Esse é o nosso programa. Ainda hoje, inclusive, eu quero fazer aqui preparar você que nós vamos explicar o que é uma cobra caninana. Cananina? Cananana. Uma cobra
caninana. Você acertou na primeira.
Caninana. Hoje, ainda hoje, fique ligado que nós trouxemos um especialista aqui para contar o que é uma cobra canina. Mas eu queria falar aqui da TV do pastor Valdemir. É uma notícia exclusiva do nosso querido colega Ricardo Feltrin. É o seguinte, está rolando uma greve dos funcionários da Igreja Mundial do Poder de Deus, que pertence ao pastor. A greve foi julgada legal pela Justiça Trabalhista, mas, mesmo assim, pode não terminar bem para os trabalhadores. Os grevistas estão há 7 dias parados por conta do atraso dos salários e vale alimentação. A greve tem data para acabar, é nessa sexta-feira, dia 19. Só que o Valdemiro Santiago está contratando freelancers para continuar funcionando normalmente. Ele está dizendo que vai pagar os salários até o dia 20. A igreja cedeu de garantia um imóvel de 24 milhões no Rio. E esse imóvel, um imóvel desse porte, a gente sabe que não tem liquidez nenhuma. Então, o Valdemir está muito chateado. Um time de futebol atrasa salários por 6 meses e não acontece isso, a greve, diz ele. Num momento aí, na minha opinião, um pouco fora da realidade. Infelizmente, a gente que emprega milhares de trabalhadores, a gente vai ter que comunicar ao Ministério do Trabalho. Acabou. Não vamos contratar mais ninguém. A gente é de carne e osso. Eu tenho dó porque muita gente gosta da obra, trabalha aqui porque gosta, faz de coração, mas não vai ter jeito. Vou ter que acabar demitindo esses também e contratando uma empresa para fazer o serviço da igreja. Disse Valdemiro. Isso aí é um discurso de vilão do Homem-Aranha mesmo, né, olha.
Não, totalmente, assim, Valdemiro viveu o suficiente para mostrar-se um vilão, porque o salário atrasado não é um salário milionário do Daniel Alves, né? É vale alimentação, é o que as pessoas estão comendo, é o cara vir falar de fazer por amor, misturando as coisas, olha, ok, as pessoas têm a sua fé, têm o seu amor, mas elas também precisam comer, pagar as contas. E aquilo, né? Uma igreja que você tem culto de madrugada precisa de muita gente para funcionar. Então, coloca dinheiro aí, sim. Não se faz culto com barriga vazia.
É boa essa frase. Gostei dessa frase. Temos mais notícias, hein? Continuando nosso giro de notícias aqui. Já fomos para a Marvel, já fomos para a TV do Valdomiro e agora nós vamos para os Estados Unidos, porque a primeira eliminada da Fazenda deste ano, a Lisiane Gutierrez, já se envolveu em novas aventuras e já está novamente confinada. Ela estava em Los Angeles no último domingo para um evento que acabou terminando de forma pouco pacífica. Segundo a reportagem do nosso colega Pedro Ezequiel aqui de Splash, o que era para ser uma festa terminou em confusão generalizada com pancadaria. A Lisiane, que já enfrentou autoridades aqui no Brasil também, quem não se lembra, aquele imbróglio dela com o Alexandre Frota, um dos policiais, segundo a própria assessoria de imprensa. Por conta disso, ficou detida por 1 hora no carro da polícia até seu advogado chegar. A Lise já foi liberada, mas vai ficar afastada das redes por uns dias. Ô Leandro Carneiro, opine.
Eu acho a Lisiane fantástica, a capacidade que tem para criar notícia. Tipo, ela saiu da Fazenda, ela já teve relacionamento com a Antonella, ela voltou a se envolver, arranjar confusão com o policial e ser presa nos Estados Unidos, que é um pouco mais complicado. Aqui passaram um pano bom para ela, lá acho que... Se ela começar com essas, não, ela não vai conseguir fugir tão fácil. Acho genial esse personagem criado pela Lisiane e genial não de uma maneira positiva. Eu acho que, assim, para a gente é divertido ler isso, a gente se diverte e tal, mas é muito triste que uma pessoa chegue a esse ponto, assim. Acho bem, bem triste ver a Lisiane. Assim, a Lisiane, eu não consigo olhar para a Lisiane e elogiar, achar algo legal, porque, assim, tudo que ela faz aqui fora, a gente esperava muito na Fazenda. Ela não entregou nada na Fazenda. E aí, aqui fora, ela volta a fazer as confusões que ela fazia. Então, sei lá, acho que ela teve a oportunidade dela de arranjar confusão. Podia ter empurrado os coleguinhas ali. Perdeu a oportunidade de empurrar o Gui Araújo e a gente exaltar a Lisiane. E agora ela faz isso. Eu acho triste. Eu não sei o que esperar. Os próximos passos de Lisiane me preocupam. Ela não vai conseguir ser uma Andressa Urach. E isso me preocupa um pouco.
Eu confesso que acho interessante. Está dando eco em algum lugar. Onde será que é?
Está dando
eco. É no Leandro, né? É no Leandro que está na praia ainda. Mas é o seguinte, eu acho que é muito interessante uma situação que ela ficou pouco tempo confinada, tanto na Fazenda quanto nos Estados Unidos. Na Fazenda, ela foi liberada depois de 1 semana e nos Estados Unidos, depois de 1 hora, ali, né?
É o jeitinho Lisiane. Sobre o que o Leandro falou, né, que ela não entregou na Fazenda, acho que tem a diferença que não tinha nenhum policial dentro da fazenda. Porque nessa história da detenção de Lisiane, tem um detalhe que ela empurrou um policial. Né? Por isso que ficou ali detida por um tempinho. Acho que se fosse no Brasil seria pior se ela tivesse empurrado um policial. Ou não, depende do bairro em que ela está. Que pode xingar e ela não vai ser presa. Mas dá para ver que ela claramente tem uma questão com policiais. Se o Carelli tivesse colocado um policial dentro da fazenda, talvez ela ainda estivesse até lá até hoje. Ou não, né? Porque a agressão não pode. Não está liberado. Está liberado pegar uma faca, rasgar a roupa do coleguinha? Está liberado. Agora, agressão, talvez empurrão, assim, não está, não. Nem na fazenda, nem entre a polícia dos Estados Unidos.
Acho, só para complementar, eu acho que a Aline já deu uma ideia para o Carelli, tá? Tem o policial gato do Espírito Santo, que pode ser alguém para formar o casting aí da próxima edição da Fazenda, se você pegar uma pessoa que gosta de confusão com a polícia.
Pô, o que mais tem agora é policial famoso aí, em podcast, em TikTok, é um negócio aí. Olha só. Então, essa foi a Lisiane Gutierrez. Estimo aí melhoras, que ela volte em segurança para o Brasil. Eu queria agora reestrear, a gente estreou semana passada já esse quadro, que é a Semana da Deolane. Eu não sei se o Leandro Carneiro viu, mas agora toda semana a gente faz aqui um retrospecto da vida da Deolane. Vou até sugerir para a produção ter uma vinheta bacaninha, mas é o seguinte, uma das notícias que aconteceram com a doutora Deolane Becerra é que ela foi seguida pela Anitta. É uma informação importante e eu acredito que a gente tenha VT a respeito disso, Fernando.
Na aula de hoje eu aprendi quem é a doutora Deolane Bezerra. Eu amei. Eu aprendi a falar, esquece, a mãe tá estourada. A mãe tá on e navegando.
Não, a mãe tá on roteando.
A mãe tá on e
navegando.
A mãe tá on e roteando. Esquece, tá estourada.
Exatamente, o esquece. Que não é um esquece assim, tipo esquece.
Esquece.
Isso, aí tem uma mão aqui, ó. Esquece.
Esquece.
A mãe tá estourada.
Estourada. Eu amei. Eu amei. Eu vou seguir agora. Eu amei tudo que envolve.
Vai, amiga Lemara, pode ir.
Nossa.
Ô, Aline, esse carimbo de aprovado por Anitta é o novo carimbo de aprovado pelo Caetano? A Deolane, de alguma forma, sobe de patamar no Star System Nacional depois desses stories acachapantes, Dani?
Com certeza, sobe de nível. Eu, se fosse uma artista, principalmente do meio do funk, ia querer muito um carimbo da Anitta, de que estou seguindo. E é isso, a Anitta não só seguiu a Deolane, como, né, publicou stories sobre. Tanto é que, depois disso, a Deolane, como não é burra, ela é esperta, o que ela fez? Gravou também stories marcando a Ludmilla. E conseguiu, no final das contas, um vídeo da Ludmilla e a Bruna falando dela. Olha, se você quer ser famoso, precisa fazer o curso Deolane de mídia.
Perfeito. E é um negócio fantástico, porque quando o Leandro Carneiro saiu de férias, há 3 meses, não sabíamos quem era a doutora Deolane Bezerra. E ele voltou para o programa, o Splash Show simplesmente tem um quadro dedicado a ela. Esse é o tamanho da relevância cultural. O senhor aprecia a obra de Deolane Bezerra, ou Leandro? Vocês que são parentes?
Aprecio. Aprecio e venho aqui reconhecer que boa parte do meu conhecimento sobre Deolane é mérito da Aline, que trouxe informações em nossos grupos antes da fama. Tá? A Aline chegou muito antes de virar modinha e trouxe. Pô, tem um reality show. Então, a Aline já tinha muitas informações, então ela já nos... sempre deixava a gente bem atualizado, e acompanho, acho um sucesso, acho genial que ela tenha unido Ludmilla e Anitta. Talvez ela seja o que falta para a gente ter uma união dos fãs de Juliette e Gil do Vigor. Não sei se as pessoas ainda lembram da Juliette, mas acho importante a gente falar sobre isso. Mas a Deolane é a pessoa para unir esse país. Para mim está claro isso. E a gente depende dela. E assim, acho uma pessoa fantástica. Já vamos saber que ela vai estar na Fazenda do ano que vem. Assim, já está meio nítido que esse é o caminho.
Acho que ela está grande demais para fazer.
Pode ser, BBB tá aí, né? Janeiro, a lista. Eu acho que pode ser uma possibilidade.
Eu acho que o cachê da Deolane está um pouquinho alto agora.
Alto como o retorno do Leandro.
Eu amo que ele está te acusando, Leandro. De quem é o retorno, Leandro ou Chico?
Estou de fone.
Tá, tudo bem. Mas eu queria reafirmar que isso realmente... Eu queria reafirmar que eu realmente sou fã da Deolane. Não, não é que eu sou fã, a galera confunde. Que eu sigo a Deolane muito antes da morte do MC Kevin, que é um divisor de águas. E antes disso, ela sorteava combos de plástica. Era um rolê assim, 10 procedimentos, plástica... preenchimento labial, harmonização, era um negócio surreal. Eu ficava assim, gente, como pode? Olha só como as coisas mudaram. Ela não faz mais sorteio, nem parece fazer, apagou os posts dos sorteios e agora tá aí de papinho com a Anitta, com Ludmilla. É realmente algo assim surreal. O Carelli não vai ter dinheiro para pagar o cachê da Deolane para a Fazenda.
Vai ter que esperar uns 2 aninhos. Mas olha só, a doutora está na boca do povo. A Sarah Cruz escreveu: depois que a Anitta teve sua participação no talk show americano ofuscada pela festa da doutora, é o que sobrou para ela se render à fama e à relevância. Eu adorei esse comentário. Uma maldade incrível, que é do nosso telespectador. Não é nosso, ninguém concorda com isso. Mas é uma observação. Um outro comentário aqui. Por um lado, a Vanessa Soria concorda que o selo Anitta dá, é uma aprovação, mas, ao mesmo tempo, é difícil de confiar por conta dos meses ao lado do Gui Araújo. Né? Aqui os assuntos estão sempre muito conectados, é impressionante. O nosso querido Lucas Pazin falou: prato no Paris 6, tatuagem nos fãs, selo Anitta, Deolane é a maior celebridade do Brasil atualmente. Eu voto...
Declarações fortes.
Perfeitas, perfeitas. Acho que uma noção do tamanho da doutora, o quanto que ela está estourada, é que ela virou pauta até para uma das internautas mais talentosas do Brasil, a extraordinária TikToker das maquiagens, a Letícia. Põe na tela a Letícia aí para a gente ver o assombro que é. Ela se transformou e vocês vão ficar chocados com o resultado. Ó. Tá sem nenhum tipo de música, né? Acho que era a música do Vai Se Tratar Garota, mas por questões de direitos autorais, para a gente não tomar strike, estamos acompanhando. Olha que coisa impressionante. Aline, você que é uma mulher muito interessada na maquiagem e na arte da benfeitoria estética, olha que coisa fantástica.
Não, eu fiquei impressionada. Primeiro, que ela... Que assim, se transformar na Deolane, nem eu tinha pensado nisso. Só que algo que me chama atenção é que a Deolane começou a copiar a própria Letícia e ela vai se transformando em novas pessoas, porque a Deolane publicou uma foto recentemente, parece outra pessoa. A Letícia vai ter que fazer outro vídeo para aparecer a Deolane.
E a gente trouxe aqui a própria Letícia, a rainha das maquiagens. Ela vai comentar aqui conosco. Ela tem uma explicação a respeito disso que ela fez.
Oi, pessoal do Splash Show, tudo bem? Aqui é a Letícia Gomes, eu me transformo em várias pessoas. E o pessoal sempre me pede, me dá sugestão de transformação para fazer. E uma das mais pedidas nos últimos tempos foi, sabe de quem? Da doutora Deolane. E aí eu fiz, né? Atendi a pedido de vocês. E, gente, eu amei fazer a transformação. Dá um trabalhinho, né? Um processo um pouco longo. Levei quase 4 horas para fazer. Mas, como diz a Deolane, esquece. Ficou estourada.
É esse o tempo para virar
Quatro horas.
Deolane, 4 horas.
Tem muito. Eu ia até falar pra gente convidar ela aqui para se transformar ao vivo, sabe, em alguém, mas 4 horas acho que vai estourar um pouco o nosso tempo de programa.
Tem que ser na live do Casimiro, que é de 6 horas. Aqui acho que é mais difícil. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa moça, a Letícia. Porra, é muito talento, né? Ela vira qualquer coisa e fica parecendo que é mesmo. Pessoas muito diferentes dela. É muito bom, ela é muito, muito boa. Eu tenho ela e o cara que faz coxinha de kiwi, para mim, são os dois caras mais talentosos desses aplicativos de vídeos curtos. Assim, eu acho um negócio fantástico. Parabéns para ela. Para terminar a semana Deolane de hoje, foi uma semana muito agitada. Esse que teve feriado no meio. A gente estreou também na semana passada, não sei se o Bruno Carneiro viu, um quadro que é o Vídeo Cacetadas dos Famosos. A gente estreou com um vídeo exclusivo enviado pelo Supla para a nossa editora Lili Brandão. E agora nós temos um vídeo que mistura o melhor dos dois mundos: Vídeo Cacetada dos Famosos e Doutora Deolane.
Vai de frente. Ah, meu furacão.
Nossa.
É muita besteira, né? Desculpa. Mas foi boa. Esse vídeo é bom, não é, Aline?
Esse vídeo é ótimo, porque assim, primeiro você olha e pensa, eu quero fazer isso. Aí no meio do caminho você pensa, nossa, alguma coisa vai dar errado. Aí no final você percebe que deu tudo certo, porque tinha um monte de bolinha. Eu achei bom, porque ele vai misturando sentimentos. Mas acho que isso mostra também mais um pouquinho na minha grande teoria do porquê que a Deolane faz sucesso, que é isso, ela se joga no meio das bolinhas de qualquer jeito. E faz, de certa forma, o que as pessoas gostariam de fazer. Tanto tendo um carrão, quanto se jogando nas bolinhas e virando de cabeça para baixo. Só faltou subir assim a Deolane e falar: esquece.
Ela se permite demais, né? É muito bom. Eu acho muito bom. O pessoal aqui no chat, tanto o Guilherme de Paula quanto o Diniz e o Música, estão falando: Letícia Gomes, só vou crer que tu é boa mesmo se conseguir se transformar em Barney. Legal. O pessoal é muito divertido.
Era uma parte da minha proposta fazer isso durante o programa, mas se ela demorou 4 horas para Deolane, eu acho que o Chico vai demorar um pouco mais, que é tem um jeito peculiar todo aí, que não é fácil.
Pelo amor de Deus. Bom, então essa foi a semana da Deolane. Eu estou impressionado, porque se faltar um dia pauta aqui, quando acabar fazendo alguma coisa assim, a gente consegue fazer 2 horinhas de Doutora Deolane e ainda falta assunto. Que potência essa mulher. Muito obrigado, Deolane Bezerra. Agora nós vamos para mais uma notícia que está relacionada à Fazenda, que está relacionada ao direito matrimonial. É o seguinte. A Mirella deu entrada no divórcio com o Dinho. O Dinho será o último a saber que está divorciado, porque tudo isso aconteceu com ele na fazenda e ela aqui fora. Parece que ele entregou uma papelada lá e falou assim: ó, meu benzinho, eu tanto confio que não vou fazer nenhuma bobagem, que se eu fizer alguma bobagem, está tudo assinado aqui. O papel do divórcio é só carimbar que está resolvido. Ele confiou muito no próprio Tag. Chegou lá. De certa forma, algumas pessoas dizem que ele e a Esther estão se engraçando, estão numa situação ali de medo e delírio em Tapicerica da Serra. Mirella não gostou. Tuitou pra caramba. Eu nem sabia que a Mirella tinha Twitter. E ela tuitou muito nesses últimos dias para avisar que seu casamento estava chegando ao fim com o Dinho. E aí a gente pediu. Porra, a Fazenda do ano passado, todo mundo shippava a Mirella com a moça lá, a Stephanie Baez. Tinha uma pessoa lá que gostava muito de comentar as últimas fofocas, que era a Luísa Ambiel. E aí a gente pensou, pô, vamos perguntar o que a Luísa Ambiel acha de tudo isso? Então, põe na tela aí a opinião da minha vizinha, Luísa Ambiel, a respeito do divórcio.
Oi, pessoal do Splash Show, tudo bem? Aqui Luísa Ambiel, né? Pediram minha opinião, como esterelas, o que eu tô achando dessa história toda de Dinho e Mirella, né? E assim, né, eu tenho uma coisa comigo, o que eu vou fazer? Eu tenho que pesquisar, fazer um orçamentinho. Então, estava eu aqui fazendo um orçamento no carro de som, né, para mandar lá para a fazendola, para a fazenda, né, pudinho. Já fechei tudo, aí vai entrar o carro de som assim, contar aqui para vocês, primeira mão. Ô, Dinho, Mirella fez um acordo com você, filho. É, você vai entrar com a bunda e ela com o pé. Beijo, gente. Vai caçar o que fazer, Luísa?
Eu amei que a Luísa termina ela mesma dando uma bronca nela.
É extraordinário. Acho que é o posicionamento que o Brasil estava esperando, não era, o Leandro?
É um espetáculo. Luísa Ambiel deveria ter um lugar fixo ali na fazenda, comentando de alguma forma. A gente precisa da Luísa Ambiel. É um fenômeno. Sobre a Mirella e o Dinho, acho que a Mirella está conseguindo uma repercussão muito maior agora do que na fazenda dela, né? Agora ela tá bombando muito mais do que ano passado. Ela não teve uma repercussão muito boa, não...
Que absurdo.
Não brilhou. Vamos ser sinceros. A Mirella não brilhou na fazenda. É... E o Dinho aí também, sei lá. Talvez ele não seja o último a saber, né? Porque eu acho que ele vai sair, não vai demorar muito para ele sair. Mas é interessante, acho justo.
Aline Ramos.
Eu fiquei muito feliz.
Apaga o som, desliga o som, Leandro.
Vai, vamos lá. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque a Mirella, coitada, ela estava sofrendo muito desde o começo da Fazenda. Muito, muito. E aí, eu acompanho as esterelas. Não sou uma esterela, mas acompanho. E elas tinham uma visão sobre o Dinho, elas muitas vezes as esterelas abriram os meus olhos sobre o Dinho, falaram, o Dinho não é esse cara tão legal assim, o Dinho é um vacilão, ele fica falando que ama a Mirella, mas ele já fez isso com a Mirella. E elas contaram tanta coisa, elas sabem tanto do relacionamento do Dinho com a Mirella, talvez mais que o próprio Dinho, que eu fiquei, pô, vou ficar com o pé atrás aqui. Então, eu acompanhei essa trajetória e aí eu vi as estrelas falando, não, a Mirella está sofrendo. Enfim, eu acho que a Mirella é alguém que já foi trocada. A Mirella, vamos lembrar que a Mirella já terminou o namoro antes de casar porque o Dinho preferia jogar Free Fire do que transar com ela. É esse tipo de situação em que a Mirella já se submeteu. Então, eu acho que assim, chega, tem que ir mesmo para a festa, dançar, depois de se divorciar. Ela tá certíssima. E informar, assim, né, a pessoa, para quê? Eu fico pensando muito, né, essa procuração que o Dinho deixou aí para poder divorciar caso fosse necessário, é um negócio muito estranho. É um negócio muito estranho.
É inédito no direito mundial. Eu nunca tinha ouvido falar disso.
É surreal. E ainda o Dinho, ele tem muita segurança que está tudo certo. Mesmo depois do escândalo do Rico, falando da relação dele com a Stephanie, ele não pensou em nenhum momento mudar ali a postura dele. Não bateu em nenhum momento. Putz, será que tem alguma coisa aqui? Não, ele está muito confiante. Então, acho que isso é o que mais chateou a Mirella, que até fez uma comparação em determinado momento, que ela lembrou, né? Ai, tem alguém aí chorando e o Dinho todo comovido. Agora, quantas vezes eu chorei e ele não ligou? A Mirella tem muita mágoa. Mas, ao mesmo tempo que ela tem muita mágoa, ela tem muita disposição para causar, né? Que ela já saiu, já foi para uma festa com a Stephanie, colocaram no letreiro da festa, Mirella solteira. Acho que eu gostei da proposta do carro de som da Luísa, mas também Pode ser muito bom um carro de som que apenas diga: atenção, Dinho, a Mirella está solteira.
Esquece.
Esquece. Perfeito, perfeito. Vamos mandar esse carro de som também.
Vamos mandar. Segundo a Mirella, é um divórcio irreversível. Eu amei isso também. Ela escreve naquele comunicado, né, de vários tweets, com muitas vírgulas, é irreversível. É uma situação irreversível, Leandro Carneiro.
É importante a gente ressaltar aqui que o reality show da Record está acabando, está destruindo relacionamentos, né? Porque Antonella e Pyong aconteceu coisa parecida, Pyong acabou solteira, Antonella acabou solteira, embora a gente nem soubesse que a Antonella tinha relacionamento quando começou o programa. Ano passado a gente teve o Lipe, que acabou pedindo em casamento a Yas, sua namorada, meses depois descobriu que tinha sido traído durante a Fazenda e acabou o namoro também. Então, o reality show da Record está sendo contra a instituição do casamento, aí está destruindo lares. Acho que é bem problemático. E sobre a Mirella está aproveitando, que bom que ela não está aqui fora sofrendo, de fato, vai aproveitar a vida, usa a procuração que você tem aí para se separar, vai que o Dinho muda de ideia, sabe? Ah, não quer, vai dificultar toda a história, deixa ela aproveitar essa aí. A Mirella, que participou da Fazenda ano passado e voltou, estava tranquila com o Dinho, acho que está acabando aí os casamentos. O Power Couple também, a gente teve algumas separações, né? O reality show da Record aí está atrapalhando. Se tiver mais reality show, não vai ter ninguém casado entre os famosos nesse vídeo.
O que é perfeito, né? É lá, sim. É uma opinião tão, tão forte que está tendo retorno.
Leandro Carneiro, diretamente do Vale do Eco, nessa quarta-feira. E agora nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar o nosso debate, o momento premium deste programa, nosso debate sobre a Fazenda. E não tem como começar sem citar o grande fato dessa semana, que foi normal. A Day usou uma faca para rasgar o casaco do Rico. Ela está muito desgostosa com toda a situação entre ela e o Rico. Eles tiveram uma discussão feia na sexta-feira. Ele acusa ela de coisas que ela realmente fez, ela fala que não. Então, as coisas estão muito quentes e ela pegou uma faca e estragou o casaco do Rico. Isso aconteceu, se eu não me engano, no domingo, né, Aline? Acho que foi no domingo que ela fez isso e até hoje ninguém mexeu nesse casaco porque aparentemente está calor em Itapecerica da Serra. Limites foram ultrapassados? O limite do entretenimento ficou para trás depois desse evento, Aline?
Olha, falando em limites, é difícil, porque na Fazenda, todas as vezes que a gente pensa, não, agora passou de todos os limites, fica tudo normal, e aí, novamente, o limite é ultrapassado. E aí, entrando no aspecto legal da Fazenda, né, das regras ali, realmente, se fosse expulsar a Daiane por rasgar um casaco, teria que voltar e, sei lá, expulsar o Dinho por ter dado uma rasteira no Rico. Então, é um pouquinho complexa essa questão. Realmente, acho que dentro das regras da Fazenda, não faz sentido. Agora, do entretenimento, eu gosto muito, porque os reality shows, eles vieram para a gente pensar muito no que não é entretenimento. Porque todo dia tem uma nova hashtag subindo nas redes sociais. E aí, assim, eu nunca esperei ver que faca não é entretenimento. Nunca esperei. Mas agora acho que a gente pode sim concluir que faca não é entretenimento, nem na Fazenda, nem na casa de ninguém. Todo mundo sabe que brincar com faca dá errado. Não é uma brincadeira legal. Acho que, assim, a Fazenda está pecando e não chora a Daiane e dar uma bronquinha. Eu falo assim, então, não pega a faca. Ou falar para todo mundo, galera, não é para pegar faca para brincar. tem, o playground tem outras coisas, não precisa de uma faca. Então, eu acho que é mais a questão da segurança, né? Nesse ponto. Que aí a gente fica com medo, não é entretenimento mesmo. Apesar de eu estar me divertindo da novela, com a novela, tudo.
Se for, é porque se for, assim, acho que alguns limites precisam ser colocados e acho que chamar a atenção é importante. Não só no caso da faca, como também em várias falas extremamente problemáticas que a Daiane teve lá, que acho que cabia. Muitas vezes no BBB aconteceu, tinha uma comoção popular e entravam lá para comentar um pouco sobre não é bem assim, vamos por ali, vamos por aqui. E, na minha humilde opinião, dá para estragar a roupa dos outros sem colocar ninguém em risco. Né? Dá para rasgar com a força do próprio punho. Porra, a faca é um negócio muito... Acho que passa uma mensagem muito, muito ruim, o Leandro.
Mexi aqui no meu áudio, espero que vocês estejam me ouvindo. Aqui.
Ó, vamos testar. Acabou o eco.
Mas eu concordo com isso, acho que pegar a mala do participante, jogar ela inteira assim, na piscina é uma sugestão. Tem várias coisas de você criar esse entretenimento sem perigo, sabe? Tem essas possibilidades. Mas acho que o ideal seria a repórter tocar da sirene, punição, usar faca para cortar a roupa dos outros, hein? Você vai ficar 24 horas sem algo. Quem já ia criar o suspense? Pô, qual roupa está rasgada? Todo mundo ia fazer uma investigação ali para entender quem rasgou o quê. Acho que ela passou total do limite. Mas concordo com a Aline. Como você vai expulsar? Você não expulsou a rasteira do Dinho? Você não expulsou quando a Raíssa jogou iogurte, foi protetor solar, né, na cara do Cartolouco ano passado? Esse ano teve iogurte na cara também, não foi? Não teve eliminação, então... E se a gente for colocar regra para tudo, vai ficar quase impossível alguém ler, não que alguém leia, o contrato das regras da Fazenda. Porque eles inventam, cada dia tem uma forma de burlar. A gente já teve cuspida, guerra de cuspe, que talvez seja muito pior do que você cortar o casaco do outro. Eu acho que é pior. Mas é difícil. A inovação é... Eu só temo pelos animais. Que ninguém use os animais em momento algum para ter uma ideia genial de sacanear o outro, deixa os animais, vamos cuidar dos animais lá e que o pessoal da fazenda consiga sobreviver até o fim. Tá puxado, vai ser intenso, mas a criatividade deles tá aí. Concordo com a Aline também, do lado do entretenimento, na hora que eu vi a cena, a Valentina desesperada, tipo, não, 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 tipo, eu me diverti ali também, eu achei divertido. O problema é que a gente para pensar às vezes e aí a gente, o nosso lado consciente fala, tá passando do limite. Mas acho que essa novela pode render aí, ainda.
Vai se criando um clima terrível, como diria o Galvão Bueno. Isso teve ontem também na formação de roça. Ontem a formação de roça foi até que interessante, na minha humilde opinião. O que aconteceu? Vou fazer um breve retrospecto aqui para vocês lembrarem. Gui Araújo colocou a Aline na roça, a casa votou no Rico, o Rico puxou a Dai da Baia, e aí, enfim... Acho que foi um dos melhores diálogos do reality show recente, ele chamando ela de cobra caninana. Falei certo? Caninana?
Caninana.
E ela falando, não vou, eu tenho nome. E eles batendo boca, caramba. Daí no resto é a desassistida Solange, sobrou mais uma vez. O Dinho recebeu o poder de salvar alguém da roça e mandar alguém da sede no lugar. Ele teve uma certa dificuldade ali para compreender o que estava escrito, mas daí ele salvou a Dai, colocou no lugar a Valentina, que tem funcionado um pouco como uma assistente de palco da Daiane lá na Fazenda. Por conta da troca de elogios e de carinhos entre o Rico Melquiades e a Dai, um termo está na boca do povo, cobra canina. O que é? Qual a origem deste apelido? Como que isso funciona na hora de ofender alguém? A gente chamou um especialista, a gente chamou o biólogo Cláudio Machado, do canal Papo de Cobra. Ele é PhD no assunto, pesquisador do Instituto Vital Brasil, projeto de divulgação científica sobre cobras e ofidismo. E ele vai explicar para nós aí o que é uma cobra caninana. Põe na tela, Fena.
Oi, amigos do Splash Show. Eu sou Cláudio Machado, do canal Papo de Cobra, biólogo, e vocês me pediram para falar sobre a caninana, que apareceu na Fazenda, no episódio de ontem, né? Então, é muito comum as pessoas xingarem, ofenderem outras com o nome de caninana. Mas tem um erro nisso aí, porque a caninana é uma cobra não peçonhenta, uma cobra que não tem veneno nenhum. Na verdade, é uma cobra que engana muito a gente. O que que acontece? Ela é uma cobra que é totalmente sem veneno, mas ela faz todo um comportamento de agressividade. Então, ela cria todo um padrão, um mise-en-scène para poder enganar a gente. Então, quando a gente chama uma pessoa de caninana tentando ofender, na verdade, a gente não está falando que ela é perigosa. A gente está falando que ela parece ser perigosa, mas, na verdade, ela não é nada, na verdade, ela não faz nada. Sabe aquela história do cão que ladra não morde? É mais ou menos por aí. Então, caninana é um animal muito bonito, muito grande, pode passar mais de 1,5 metros, quase 2 metros de comprimento, é preta, amarela e ocorre em todos os estados brasileiros. E por isso ela é muito conhecida. Infelizmente, ela é muito morta, ela é muito destruída por causa dessa ideia das pessoas acharem que ela tem muito veneno ou que ela é muito perigosa. Mas não é não, gente. E 90% das cobras não tem veneno. É só bom deixar isso aqui claro para vocês. Valeu? Então sigam lá a gente no Papo de Cobra. Se vocês quiserem saber mais sobre serpente, a gente está à disposição de vocês. Grande abraço, pessoal aí do Splash. Bom programa. Abração. Tchau, tchau.
Espetacular. Cláudio Machado explicou, deu o nome, como dizem os jovens. O Aline Ramos, nesse cenário que a gente sabe agora, o apelido é justo ou não? A Daiane parece perigosa, mas não é?
Olha, depois do elemento faca, fica difícil, né, dizer que ela só late, mas não morde. Né? Ela já teve uma atitude prática aí, mas... Mas é isso, assim, eu acho que para a Daiane não se aplica tanto mais. Ela tem criado um inferninho na vida do Rico. Não está não sendo tudo tão tranquilo, não. Agora, a Valentina é a perfeita caninana. A Valentina, ela fica fazendo ameaças. Ontem mesmo estava indo gritando com a Solange, falando várias coisas. E no final das contas, o que a Valentina faz? Como você já disse, ela virou assistente de palco da Daiane. Então, acho que o Rico vai precisar atualizar o apelido dele para a Daiane. Mas para a Valentina, perfeito.
Leandro Carneiro.
Eu queria até deixar essa sugestão para o staff do Rico para separar esse programa para usar com o Rico. Porque o Rico falou hoje que não faz ideia o que é uma cobra caninana. Ele só falou porque rolava na força do querer esse apelido da mãe da Ritinha. Então, assim, ele admitiu que não faz ideia do porquê ele usou cobra caninana, ele só usou, pá, caninana é bonita, deve ser maldosa, vou falar dela. Mas concordo, não tem nada a ver com a Daiane, porque a Daiane morde bastante gente, desde o começo ela tá, desde a primeira, toda semana ela tá picando alguém, acho que ela já conseguiu brigar quase com a casa inteira. Então, acho que ela... Então, além da Valentina, talvez seja um pouco do Gui Araújo também, porque às vezes ele quer mostrar que ele é forte, que ele encara todo mundo, mas ele é mansinho, não encara ninguém realmente de frente, dá uma boa pipocada, talvez o Arcrebiano, que também é popular no quesito pipocar. Então, acho que tem outros candidatos à caninana e não a Daiane. O Rico errou dessa vez, mas enriqueceu a gente, né? Acho que não foi trocadilho, tá? Desculpa. Trouxe conhecimento para todos nós, ninguém sabia o que era uma caninana, agora todos nós sabemos e estou aliviado de saber que a maioria das cobras não tem veneno. Eu que tenho problema com cobras, fico um pouco aliviado.
Algumas enciclopédias da internet estão tentando... Eu vi alguns comentários no Twitter e agora também a Mayara Cândido Know-How explicou que, segundo o Rico, ele ouviu esse termo numa novela. E eu li em algum lugar que foi na Força do Querer, da Glória Perez, que repetiu alguns meses na tela da Globo, que era um jeito que a galera tinha lá para falar mal dos outros. Eu queria agora chamar um inter, logo depois desse comentário da Aline. Fala aí, Aline.
Não, é só que foi na Força do Querer, inclusive resgataram um trecho em que a personagem que mais fala, chamamos a de caninana, ela explica... Por que ela chama os outros de caninana? Ela tem uma explicação ali que eu não sei se é verdadeira. A gente vai precisar de um biólogo, que ela fala que a caninana guia a cobra cega. Então, ela é ardilosa no sentido que ela ainda convence os outros. Então, enfim. A gente precisa averiguar isso daí também, mas enfim.
Vamos ligar de novo para o Cláudio para tirar essa dúvida depois. Mas eu queria agora chamar um intervalo, que daqui a pouco tem mais debate sobre a Fazenda. Hoje nós vamos até às 6 da tarde aqui, sem medo de ser feliz. Roda a vinheta!
De segunda a sexta-feira, 1 hora da tarde, você já tem companhia para o almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show para falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às 7 horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na Fazenda para bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. Às terças, tudo aquilo que você não entende muito bem, tá bem mastigadinho no Splash Explica, às 7 horas da noite. Quarta-feira, às 7 horas da noite, é dia de desmentir fake news sobre toda e qualquer coisa com Pirula e Gilmar no Fake em Nós. Às quintas, o encontro é comigo. Nota lá, entrevistas, games, entretenimento, é a internet que parece TV. E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash!
Estamos de volta e para falar de estatística, do jeito que o Thiago Leifert gostaria que as crianças estivessem aprendendo na escola, o Rico Melquides, ele ganhou mais de 1,5 milhão de seguidores durante a Fazenda. É um negócio extraordinário, se a gente até for pensar que o alcance da Fazenda é totalmente diferente do BBB. Nunca na história alguém ganhou, acho que, tantos seguidores. Né? Não chega a ser. Ele é a Juliette de Tapecirica da Serra, ou Aline Ramos? Mesmo que ele não vença, ele já é o grande campeão do povo?
Olha... É muito difícil falar alguém é a Juliette de tal lugar novamente. Tudo porque, assim, a Juliette não entrou cancelada no BBB, ela não tinha imagem nenhuma para limpar, ela só tinha uma imagem para construir. Acho que o feito do Rico, ele é muito peculiar no sentido de que ele entrou na Fazenda com uma fama terrível. Eu lembro que neste mesmo programa eu falei que era contra a participação do Rico na Fazenda, muito antes de começar. E aí ele conseguiu entrar na Fazenda, fazer com que quem não gostava dele, gostasse dele. Óbvio que não é todo mundo, né, que gosta dele aí nesse processo. Mas muita gente que tinha assistido De Férias com Ex começou a gostar do Rico. E aí ele, obviamente, conquistou um novo público e eu acho que o participante que mais gera memes, gera situações que até pessoas que não estão necessariamente acompanhando a Fazenda dia a dia entram na onda. Acho que nisso se compara um pouquinho com a Juliette. É a questão de extrapolar, em alguns momentos, a própria bolha da Fazenda. Então, assim, chegar nesses 2 milhões para o Rico... tem um valor imenso, dado todo o contexto anterior. Tem um valor imenso, principalmente para alguém que foi acusado de ser feio logo na primeira semana.
A volta por cima do feio, segundo a Solange Gomes. Ele merecia um elenco melhor, o Lantana?
Difícil, né? Acho que o elenco foi bom para o Rico. Acho que ele conseguiu extrair bastante ali desse elenco. E acho que, assim, o que a Aline falou sobre De Férias com Ex, a gente pode usar como parâmetro o Gui Araújo. Assim. O Gui já era muito mais famoso, ele teve um relacionamento com a Anitta, o que ajudou ele a impulsionar bastante o Instagram dele, que ele já tinha, e eles são muito parecidos no Instagram. Eu acho que o Rico sai como... Ele tem muito a trabalhar isso, explorar. Acho que o Lipe aproveitou muito no ano passado da Fazenda. Eu não quero comparar com a Juliette, acho um pouco difícil, porque, de fato, o tamanho é muito diferente. Ele está um caminho aí, o Lipe tem mais de 4 milhões, o Lipe é alguém que conseguiu reconstruir a imagem depois de Férias com Ex, acho que ele entra muito parecido com o Rico, com uma imagem muito ruim. O Lipe melhorou um pouquinho a imagem dele ali na Fazenda. Acho que o Rico conseguiu bem. E assim, o Rico conseguiu uma medida, ainda que ele extrapole, que ele passe do limite, mas ele conseguiu provocar bastante entretenimento de forma controlada, sabendo a hora de... ou sabendo fazer algo sem machucar alguém. História do café, saindo espalhando o café, jogando o café fora da casa. Não machucou ninguém, sabe? Não fez mal para ninguém ali, exceto para as pessoas que gostam muito de café. Mas ele conseguiu, acho que ele conseguiu achar o tom dele para não perder a mão. É muito fácil o Rico perder a mão, ele exagerar. E aí se torna muito cansativo, até desgastante para quem está assistindo. Para quem convive, eu acho que é desgastante, mas para quem está assistindo também. Eu acho que ele é divertido.
Ele está numa situação muito interessante, que ele sempre provocou todo mundo e ele conseguiu agora estar no lugar de perseguido, que eu acho que é o lugar mais... é o camarote VIP do reality show. Assim. Ele atazanou a vida de todo mundo, ele foi extremamente desagradável diversas vezes, mas as coisas foram dando de tal forma que hoje ele é o alvo, ele está sozinho e as pessoas se afeiçoaram a ele porque ele realmente é um cara carismático. Tem uma plaquinha que todo mundo coloca nele lá no faro, que é verdadeiro. E acho que isso tem um valor muito grande também. Ele não faz muito as jogadas, sabe, de falar por trás. Ele fala na cara de todo mundo quando ele tem um problema. E acho que isso também é uma característica que ajuda a construir essa popularidade. E aí, falando em popularidade, o Arcrebiano ontem tinha muitas chances de brilhar, de se tornar um dos protagonistas, de fato, dessa história, que é a grande história dessa semana. E ele, infelizmente, frustrou a nação mais uma vez. Ele sabe que o casaco foi esfaqueado, como diz a Aline, pela Dai. Ele, em alguns momentos, ele ensaiou contar ou alertar o Rico a respeito disso, mas chegou na hora, todo mundo esperava um momento de catarse, e não aconteceu absolutamente nada. Ele votou no Rico, fez um discurso, como sempre, confuso e sem muita estrutura, e vida que seguiu. Nada saiu dali, Aline Rambi.
Olha, as pessoas dizem que a gente é bobo por ter esperado do Arcrebiano uma postura diferente, né? Dele contar, e ainda mais contar ao vivo. Confesso, fomos muito esperançosos além da conta, mas assistir reality show é isso. É um passo de fé pela humanidade. Ligar a televisão todos os dias para acompanhar essas pessoas falando barbaridades e ver assim, até os momentos de tédio delas, tem que ter muita fé na humanidade. O telespectador de reality show tem muita fé. E a gente tendo muita fé, né, no Arcrebiano, esperou por isso. Só que tem aquele ponto, o Arcrebiano ele tem muito medo de ser rejeitado, muito mesmo. E na visão dele, o Rico passa do ponto, né? A galera tem essa visão como toda. Então, contar para o Rico é, de certa forma, comprar uma briga com o Rico. E aí, talvez, na visão dele, isso possa queimá-lo com o público. Uma visão totalmente equivocada. Faz sentido para o perfil do Arcrebiano, que é um perfil um pouquinho covarde. Então, assim, né, eu fico muito triste. Eu fico muito triste com esse posicionamento. Eu queria muito a reviravolta do Arcrebiano como um herói da nação. Eu estava pronta para isso. Eu já estava dentro do Team Bill.
Uma referência aqui à própria obra de Aline a respeito do Arcrebiano. Cris P. escreveu: Arcrebiano desempoderou-se.
Isso.
Não é?
É totalmente isso. Mas ó, só mais uma observação. Tem um lado bom. O silêncio do Arcrebiano é o que tornou essa história da facada no casaco numa novela muito interessante de acompanhar. Se ele tivesse contado logo em seguida, a história já teria terminado. Agora a gente tem uma história para apreciar a semana inteira, graças a Arcrebiano.
Não, e eu vou além. O silêncio do Arcrebiano, lá no BBB 21, foi fundamental para uma série de histórias também, naquela madrugada que a Carol Conká ficou um pouquinho incomodada com a Carla Dias e o Arcrebiano ficou fingindo que estava dormindo a noite toda, o silêncio dele é eloquente e poderoso para as narrativas dos programas. É interessante, é interessante.
Acho que o Leandro discorda.
Eu só queria que vocês pensassem um pouco, que a gente está chegando em novembro, tem alguém fazendo o roteiro de 2022, está escrevendo o que vai acontecer em 2022, e vocês estão dando esperanças que a gente deve elogiar o Arcrebiano, criar expectativas no Arcrebiano, aí depois alguém vai querer colocar ele no reality show no que vem e a gente vai detonar. A gente precisa acabar com essa... O problema de... A Aline só está triste porque ela criou expectativas no Arcrebiano. Em novembro, a gente não pode criar expectativas no Arcrebiano. E para 2022, a gente precisa acabar com isso. Chega de acreditar, chega de confiar. Ele não vai entregar o que a gente está esperando. Ele vai decepcionar. Quando a gente achou que ele ia ser horrível, ele melhorou um pouquinho. Agora a gente... Pô, o Arcrebiano vai brilhar, vai conquistar nosso coração. Ele detonou nosso coração. Então, assim, chega de expectativas. A gente precisa entender que o Arcrebiano é aquilo ali. Ele não vai... O que o Chico passou, a ideia, é genial. Mas o Arcrebiano não pensou nisso. Ele não pensou, ele não quis criar a novela. Ele criou sem querer. E se ele quisesse, ele estragava. Então, o problema é a gente querer criar expectativas. O Arcrebiano não vai entregar coisa boa pra gente. E não adianta, não adianta. Não, se depender do Arcrebiano para vingar a história, o final não vai ser legal.
Nossa, Leandro, olha, você voltou das férias, assim, com uma energia para baixo. Como pode? A gente está o quê? A pandemia, a situação da pandemia está melhorando, né? As pessoas estão saindo mais de casa, vacina, tudo mais. Eu estou esperançosa, sim. Eu vou ter esperança no Arcrebiano e no próximo trouxa que aparecer na minha televisão.
Timbiu, aqui é Timbiu, pô. Esquece. Tá estourado. O Arcrebiano tá estourado aqui no Splash Show.
Quando eu chamei ele no passado de Bill aqui, defendi ele como cidadão belo, fui atacado. Não, tem que chamar de Arcrebiano. Agora já tô falando de Tim Bill já. É lamentável. Eu saí 3 semaninhas e já mudou tudo aqui. Eu não sei qual que é o meu papel, mas tá louco.
A terra plana capota, meu amigo. É impressionante. Vamos então aqui para as nossas considerações finais, porque o Fernando ficou preocupado que eu falei que a gente ia até às 6 da tarde. É mentira, estamos acabando já o programa. Mas é o seguinte, a gente não pode se despedir sem antes responder a 2 perguntas fundamentais. A primeira é, a disputa da prova do fazendeiro vai ser Solange, Valentina e Rico. Quem que a gente quer que ganhe, Aline Ramos?
Ah, eu quero que o Rico ganhe, porque óbvio que... Né? Nesse cenário, eu acho que quem deve permanecer assim é o Rico, mas se a Solange ganhar, eu estou muito satisfeita, seria muito bom ver o mandato da Solange. Seria muito bom. Eu quero acompanhar isso. Só que tem aquele ponto, a Solange é ruim de prova, então estou torcendo para o Rico.
Inclusive, a Solange já falou que o Rico vai ganhar, né? Então, isso já diz muito. Acho que a Solange ia acrescentar muito, mas eu vou na contramão para variar um pouco, se eu do contra. Eu queria que a Valentina ganhasse. Porque a Valentina vai ter que justificar o voto dela em alguém direto, ela vai ter que se comprometer. Então, eu acho que... E ali, a Dai vai manipular muito. Eu acho que essa história, a Valentina e Dai, aí, como assistente de palco, eu acho que pode render se a Valentina tiver que ser a... apresentadora do programa, entendeu? Que é ela que vai ter que indicar. Então, acho que aí poderia render história.
Mas eu acho que vai ser... Sabe quando o Marquito ganhou um programa na TV Brasil e durou 4 minutos só? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Não sei se a Valentina consegue aguentar essa pressão. Eu torço pela vitória da Solange, porque eu acho que o Rico não corre riscos e acho que isso forçaria a sair a Aline ou Valentina, que estão já sobrando na história. Acho que a gente nem falou da Aline aqui, a Aline Mineiro. Ninguém se importa, não é verdade?
Nossa, pode ir embora mesmo. Acho que já deu. Vai ser bom para ela, vai ser bom para o público, vai ser bom para quem está na fazenda, vai ser bom para todo mundo. Eu também estou pela saída da Aline.
É isso. Então, a outra pergunta é justamente isso. Quem que a gente quer que seja eliminada? E a gente já respondeu. Eu já respondi que eu quero que a Aline vaze. Ela, para mim, é um nome mais descartável mesmo. Acho que não tem mais o que render ali. Ela brigou com o Rico, brigou com a Dai, mas ela não banca briga nenhuma, né? Ela foi votada pelo Gui Araújo e foi abraçar o cara depois. Porra, né? A Fazenda é uma produção cara, ela está desperdiçando lá. Essa é a minha opinião. Já sei que a Aline concorda comigo. E o Leandro Carneiro?
Estou com vocês. Nessa eu vou com vocês. Acho que a Aline pode ir embora, que não vai fazer muita falta na Fazenda.
Tá bom. Então, esse foi o nosso Splash Show desta quarta-feira. Espero que todos tenham aprendido alguma coisa hoje aqui conosco. E na semana que vem, muito mais emoções. Um beijo e até lá.
Tchauzinho.
Tchau, tchau. Wow.